defendida pelo Sr. Primeiro-Ministro do suposto milagre português, marcada por aquela inenarrável cerimónia de apresentação das Champions em Belém, como sendo o prémio aos profissionais de saúde, esta tese da exemplaridade portuguesa foi desmentida ou mesmo desbaratada pela forma precipitada como foi feito o desconfinamento. Passámos de exemplo a mau exemplo. Desconfinámos sem as cautelas que se impunham, sem a realização maciça de testes, sem a célebre aplicação, sem controle nos transportes públicos ou diversificação de horários e, sobretudo, sem diferenciação geográfica, quando a situação em Lisboa era bem pior do que no resto do país. Foi um corrupio de sinais errados, com as figuras de Estado sempre de manhã a caminho de uma praia ou à noite de um concerto, passando a ideia exagerada que tudo tinha terminado e que tudo tinha ficado bem. Isto sob o espírito colaborador do maior partido da oposição e o silêncio dos parceiros da geringonça, desde que os deixassem fazer as suas manifestações, permitindo-lhe o que estava proibido ao resto dos portugueses, como vimos no 1 de maio. Como vimos neste debate, hoje resta ao país a esperança nos fundos europeus, mas é preciso que estes cheguem rapidamente a quem produz e cria empregos, acrescentando inovação, ou seja, que este dinheiro seja injetado na economia com celeridade e com critérios claros e transparentes, sem compadrios, não repetindo os erros do passado, sem visões estatistas ou meramente assistencialistas, mas criando empresas e empregos. Mas se o Estado da Nação é preocupante, o Estado da Democracia é bem pior. O Estado da Nação é também marcado pelo Estado de uma justiça lenta e tardia. Numa frase conhecida, justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. E o Governo não está à altura das reformas necessárias. Num país em que as forças de segurança são esquecidas ou até sistematicamente agredidas, sem que isso seja preocupação do Governo ou dos maiores partidos. Num país em que ficou exposto o isolamento, o esquecimento e o abandono de tantos dos nossos idosos, a prioridade deste Parlamento é a eutanásia. Num país em que a imprensa é hoje uma sombra de um verdadeiro quinto poder, pois vive asfixiada financeiramente, numa absoluta subsídio-dependência, dependendo do Estado, com todas as previsíveis consequências desse facto no tal unanimismo pandémico. Foi assim que, entre transferências milionárias, no futebol ou nas televisões, aconteceu o golpe no parlamentarismo que ocorreu ontem aqui neste plenário. Uma maioria PS-PSD deu um golpe fatal no papel do Parlamento, como conhecemos e como tem sido praticado desde 2007. De um momento para o outro, sem sequer eu compreender a razão do maior partido da oposição ou da colaboração, a Assembleia da República, numa votação de Bloco Central, acabou com os debates quinzenais, principal instrumento de fiscalização do Governo. Limitou a participação dos partidos da oposição, escalonando-os em divisões. Limitou os direitos também dos cidadãos, ficando para eles muito mais difícil chegar aqui uma petição ou terem direito de iniciativa. E atacou as candidaturas independentes às autarquias locais, reforçando o peso dos dois maiores partidos. Nunca, como hoje, fez tanto sentido. E é uma ironia que seja eu a recordá-lo, o célebre discurso do Dr. Paulo Rangel quando falava de asfixia democrática. É o que temos hoje. É como se de um momento para o outro se tivesse abatido sobre o país um gigantesco monolito, esmagando o regimento da Assembleia da República e os direitos parlamentares de fiscalização do Governo. E se o monolito parece ter soterrado a geringonça, não é certo que esta se venha a integrar ou a sujeitar a este novo sistema de maciço central e rochoso, apesar do piscar de olhos do que vimos ainda hoje. Certo é que no topo ou no cume do monolito está cada vez mais sozinho e isolado o Sr. Primeiro-Ministro, que olhando para baixo ou para o lado só vê colaboradores ou aliados, seja no principal partido da oposição, seja até na chefia do Estado. Unanimismo pandémico. Este unanimismo aproxima-se de resto do outrora pensado, mas nunca efetivamente concretizado, nem nas maiorias absolutas dos anos 80, presidencialismo do primeiro-ministro na célebre expressão de Adriano Moreira. E precisamente quando o papel do primeiro-ministro é cada vez mais dominante e mais central, reduzindo os ministros a auxiliares, que o Parlamento decide deixar de o ouvir. E é precisamente quando são anunciados milhares de milhões de fundos europeus que o Bloco Central decidiu reduzir os debates europeus. E é precisamente no momento em que o parlamentarismo e o Parlamento é mais plural que o Centrão decidiu reduzir os direitos de todos os partidos. Curiosamente, com o argumento de combater o populismo, o que se fez foi fazer-lhe um enorme favor. Porque quando, senhores deputados, quando se reduz aqui o debate institucional, a vantagem é de quem fala mais alto, de quem mais grita ou de quem usa sistematicamente as formas externas e a rua para lançar esses mesmos gritos. Senhor Presidente, senhores deputados, que forma mais sinistra, literalmente, de terminarmos o ano político. Resta-me sublinhar que, independentemente da dimensão do monolito, há quem, à direita e sem complexos, recusando o populismo, continuo a acreditar num país diferente, com mais rigor e mais escrutínio, com mais liberdade de iniciativa, mais empresas e menos burocracia, com mais mérito e com justiça, mas também com justiça social para todos os portugueses, disse. Senhor Primeiro-Ministro, até daqui a uns meses, quando tiver disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pedidos de esclarecimento, dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, a recuperação económica e social do país não pode deixar para trás a necessária diminuição do fosso regional e social que até aqui tem persistido. Temos de deixar de ser o único país europeu onde tem mais quilómetros de autoestrada do que quilómetros de linhas de caminho de ferro. Um país onde ter casa própria ou arrendamento acessível são uma autêntica utopia. Um país em que é enorme o risco de chegar à segunda metade da década sem que a segurança social tenha reservas que garantam o pagamento de pensões ou que continue a ter um modelo económico assente em contratos precários em que os salários médios e os salários da função pública tardam em ver virada a página da austeridade. Um país onde mais de 2 milhões de pessoas continuam em risco de pobreza ou de exclusão social. Um país onde o orçamento de Estado cobra apenas 7% das necessidades do financiamento dos canis e que depois falha redondamente com o socorro dos animais. Um país em que acoda à banca, ao invés de acolher às pessoas, entre tantos outros exemplos que poderíamos dar. Mas mais, no momento em que se impõe um momento de viragem, para que estes e outros problemas estruturais do país sejam resolvidos, o que se faz é diminuir o debate, é arredá-lo da casa da democracia. Esperamos que algumas das propostas constantes do plano de Costa e Silva venham a sair do papel, nomeadamente naquilo que diz respeito à ferrovia ou ao combate às alterações climáticas, bem assim que no âmbito da saúde hajam investimentos estruturais que são fundamentais para o país. Acima de tudo, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, esperamos que ninguém venha a ser deixado para trás, sobretudo os mais vulneráveis, a quem devemos fundamentalmente, mais do que respostas, muita ação e investimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem para uma intervenção o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, a sessão legislativa que caminha para o fim fica marcada sobretudo pela crise sanitária que se instalou entre nós. Uma crise que rapidamente se transformou também numa crise social e económica, com a pobreza a ganhar proporções preocupantes, como atestam os pedidos de ajuda das famílias. Com milhares de pessoas a perder o seu emprego e outras tantas que continuam a ver os seus rendimentos substancialmente reduzidos, face à situação de layoff a que, contra a sua vontade, se encontram remetidas. E com milhares e milhares de micro e pequenas empresas a viver numa verdadeira situação de angústia e de incerteza, onde os magros apoios tardam em chegar. Face a este cenário, o Governo foi ao longo dos últimos meses procurando dar respostas, algumas das quais acompanhadas pelos Verdes, mas foi o orçamento suplementar que se apresentou como um instrumento mais global de resposta à crise. Um orçamento, contudo, que insiste na manutenção do corte de rendimentos aos trabalhadores que estão em layoff, ao mesmo tempo que não exclui os grandes grupos económicos do alargamento do prazo para reporte de prejuízos fiscais, que recusa a criação de um fundo de tesouraria para as pequenas empresas, mas que não impede a distribuição de dividendos entre os acionistas das grandes, e que se mostra incapaz de valorizar as componentes ambientais, como a reciclagem, enquanto contributos para a dinamização da economia e para a criação de postos de trabalho. Mas esta crise também nos mostrou, ou confirmou, alguns factos que importa ter em conta no nosso futuro. Mostrou, desde logo, a importância do Estado Social e, muito em particular, o papel absolutamente imprescindível do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais no combate a esta pandemia. Por isso, para o futuro, importa ter esta lição bem presente, de forma a que o SNS não continue a sofrer do subfinanciamento a que foi remetido durante décadas e que para os seus profissionais sejam devidamente valorizados. Mas esta crise veio também confirmar aquilo que os Verdes andam há muito e de forma constante a reivindicar. É absolutamente imperioso que nos viremos para a nossa produção, para a produção nacional. É preciso trabalhar a sério para recuperar a nossa soberania alimentar, apostar na pequena agricultura e fazer sair do papel o Estatuto da Agricultura Familiar, dinamizar os circuitos de proximidade e os mercados locais como forma de potenciar o escoamento dos produtos. Apostar na nossa produção será uma aposta ganha, com reflexo ao nível da economia, ao nível da nossa soberania alimentar, do combate às assimetrias regionais e do abandono do mundo rural e até ao nível da prevenção de incêndios florestais, porque onde há pessoas, há menos incêndios, mas só haverá pessoas no mundo rural se forem criadas as condições para que os produtores possam produzir e vender os seus produtos a preços justos. E é preciso apoiar as micro e pequenas empresas, a espinha dorsal da nossa economia. Apoios, aliás, que terão de se prolongar muito para além da crise, porque estas empresas dependem muito da procura interna e esta, como sabemos, vai demorar tempo a chegar a níveis desejados, dada a perda de rendimentos ou do poder de compra da generalidade das famílias. Mas esta pandemia deveria ainda levar-nos a questionar a forma como produzimos e a forma como consumimos neste modelo de crescimento, cujas políticas assentam na exploração de recursos naturais de forma assustadoramente insustentável, como se não houvesse amanhã. Quanto ao resto, a nação não se liberta de males antigos e de modernos vírus. Esbocemos o retrato. Quando os bancos dão prejuízo, o Estado continua a chamar os contribuintes a pagar. E quando dão lucro, os banqueiros dividem o bolo. O novo banco continua a ser um servidor de recursos públicos. As multinacionais escolhem localizações para a construção de importantes infraestruturas, como o aeroporto no Montijo. Áreas protegidas transformadas em depósitos de plástico, como sucede no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Exploração de recursos naturais como o lítio, envolvidos em processos nebulosos e sem atender aos impactos ambientais e à qualidade de vida das populações. A produção intensiva do olival ou amendoal, continua a inundar a nossa paisagem, sobretudo a paisagem alentejana. A remoção